Olá, está começando mais um programa Crescendo em Cristo aqui pela Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o comunicador Arthur Charzuk, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, das congregações Martinho Lutero e Cristo Redentor em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, e é uma alegria ter você acompanhando o nosso programa. Hoje vamos estudar o capítulo 4 de João, sendo assim, fique comigo! Pois bem, meus irmãos, vamos à leitura do capítulo 4 de João, conforme a linguagem da Almeida Revista e Atualizada. E assim está escrito: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu? E bem assim seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque cinco maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas ou porque falas com ela? Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse inteirinho, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, coma. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer que vocês não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há outros meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de sorte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: Já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Passados 2 dias, partiu dali para Galiléia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galiléia, foi ter com ele. Ele rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora sétima, a febre o deixou. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: Teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judeia para a Galiléia. Até aqui, meus queridos irmãos, a leitura do capítulo 4 de João. É interessante, meus irmãos, nós olharmos para o livro de João, né, observar que temos um apóstolo que se preocupa em apresentar para o leitor, né, isto é, a história das origens, ou seja, o ministério, a morte e a ressurreição do Salvador Jesus. João, então, ele se propõe, meus amigos, a produzir fé, a apresentar a fé para todos aqueles que têm acesso à palavra do nosso Deus. Ou seja, vemos um João que se preocupa em levar as pessoas a crerem em Cristo Jesus como o único e suficiente Filho de Deus. Sendo assim, meus irmãos, João ele apresenta a promessa da vida eterna, isto é, quanto à ressurreição do corpo de todos aqueles que confiam no Filho de Deus, isto é, Jesus Cristo. Sendo assim, um pouco mais, meus amigos, temos um Jesus que é apresentado por João como aquele que apresenta o lar eterno para todos aqueles que confiam no próprio Salvador Jesus. Então, meus amigos, quando nós olhamos num primeiro momento do nosso capítulo 4, vemos aí um diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. E nós sabemos que haviam certos distanciamentos entre samaritanos e os judeus por questões de raças, costumes, a própria política, a religiosidade. Havia então uma grande e significativa reserva entre os judeus e os samaritanos. Mas temos então o Salvador Jesus que passa por cima de tudo isso, e ali temos, um diálogo que é um diálogo profundo, e também um grande alimento para a fé do cristão. Isto é, temos ali Jesus como sendo o judeu. E esse Jesus, ele também como filho de Deus apresenta e mostra que a fé ela é extremamente necessária, que ela é importante para a caminhada do ser humano temente ao nosso Deus. Isto é, vemos então nos versículos do capítulo 4 esse Deus, esse Jesus que graciosamente se aproxima da mulher samaritana e assim leva a conhecê-la, a perceber, que ele é verdadeiramente o Messias, o Cristo, o enviado do Pai. E, consequentemente, meus irmãos, por meio dessa própria mulher, Jesus também leva outros a crerem nele, na sua divindade. Isto é, meus irmãos, olhar então para o capítulo 4, temos um Jesus que concebe, que apresenta, que entrega o seu amor que é perdoador. Isto é, um amor que banhou aquela mulher, isto é, que acolheu o passado dela e a chama e a convida para a boa nova. No entanto, querida igreja, temos aí João, que afirma e que mostra nos versículos que verdadeiramente não existe outro Salvador. Cristo Jesus, ele é o único e suficiente Deus. Jesus, ele é o pão dos homens, ele é a luz. Ele é a porta, ele é o pastor, ele é a água viva. E assim, meus irmãos, vemos aí Cristo que concebe, que apresenta, que dá o alimento espiritual para as pessoas. Jesus, e conforme também apresenta João, Jesus ele veio para o mundo com a missão da salvação, de salvar este mesmo mundo, libertar esse mundo por inteiro. João, então, aqui de conforme a nossa sagrada escritura, João nos mostra o quanto é importante compartilhar a palavra de Jesus Cristo com as outras pessoas. E assim, meus irmãos, um pouco mais, olhando para o nosso capítulo 4, um pouco mais adiante, Vemos aí Jesus que faz então a cura do filho de um oficial em Cafarnaum. Isto é, aqui vemos um cenário que se descortina para nós por meio da fé, por meio da esperança. Temos ali o oficial, como aponta os versículos, que crê em Cristo Jesus. E assim, esse crer o leva a ter a esperança e ver que diante dele está o verdadeiro Messias. Jesus, então, que realiza para ele o que ele tanto pediu, o que ele tanto almejou, a cura do seu filho. Então, aqui, querida igreja, é muito maravilhoso nós olharmos então para o capítulo 4, que é um capítulo que nos apresenta que, de fato, a esperança em Jesus é o suficiente para nós cristãos, cristãos pecadores, mas que temos o caminho, temos a verdade, temos a vida diante de nós, temos a água viva, Jesus Cristo. Isto é, capítulo 4 nos apresenta um Jesus que convida o ser humano, que o chama para a fé. Cristo, então, que perdoa, um Cristo que acolhe a nossa humanidade e deseja profundamente carregá-la, carregar os nossos fardos, carregar as nossas dificuldades. E temos o convite de termos a fé incondicional no Filho de Deus. Então, consequentemente, nos mostra então João, e conforme os seus escritos, que temos um Jesus, que temos um Deus que é suficiente por cada um de nós, por mim, por você que agora está assistindo, pela família, que também é de você, enfim, todos podemos encontrar o descanso, o refrigério em Jesus Cristo, o nosso suficiente Deus. Isto é, temos um Jesus que nos proporciona, querida igreja, o perdão, a salvação e a vida eterna. E tudo parte do Filho de Deus. Este Filho, então, que do alto do seu sofrimento, ele fez, então, uma nova realidade para nós pecadores. Tudo acontece, meus irmãos, em Jesus e através de Jesus, por meio da fé, na esperança, no objeto certo, isto é, o Filho de Deus. Pois muito bem, meus irmãos, muito legal, estamos chegando ao final de mais um estudo, sendo assim, o nosso estudo ele vai ficando por aqui. Também não perca a nossa próxima edição, que assim irá continuar com o capítulo 5 de João. E é importante também lembrar, meus irmãos, que vocês então assistam aos outros programas no Facebook, www.facebook.com Rádio da IELB, e também tem o YouTube, é .com Rádio CPT. Baixe também este episódio em www.radiocpt.com.br podcast. E mais uma vez, muito obrigado pela audiência, pela participação de cada um de vocês. E também não se esqueça de divulgar o nosso programa, para que mais e mais pessoas tenham acesso a este alimento tão importante que o nosso Deus e Senhor nos apresenta. Isto é, o Salvador Jesus, que é a água viva, o alimento verdadeiro. E que Deus abençoe, querida igreja, a cada um de vocês e fique na paz do Salvador Jesus. Amém.